בעזרת השם, דף נון ב' תתתו ג'ני דאו רב פסרו בבין זה נובו דף שלום עליכם. סתמוס דף נון א' עמוד ב' נעשה את שמעלי אג'בר שופה למשנה. כל הטעון ברכה לאחריו, טעון ברכה לפניו. קונצ'נות דסי פורמטו ג'י משניות כאיש תווינו כאילו אומה קויזה דה פייג' דה אוטרה, מייז הסיגון לנון דה פייג' דה פרימרה, אינטאו מייז אום קאזו דסס. Tudo que você faz brachá depois de algo, você faz brachá antes disso. Mas tem coisas que você faz brachá antes, mas não faz brachá depois. Pergunta que mana, Leatui é mais sobre o que se trata. Então, Leatui e Eric, por exemplo, com relação ao consumo de verduras. Tem uma opinião no Tratado de Brachot que se a pessoa come verduras, ele faz brachá antes de comer, mas não faz brachá achroná. Então é um exemplo disso. A pessoa faz brachá antes, mas não faz brachá depois. Rabbi Tzchak de Mevarecha Yerek, Latuemai. Rabbi Tzchak diz que se faz brachá achroná, se faz boré nefashó depois que a pessoa comeu verduras. Então, o que a Mishnah se trata? Conforme Rabbi Tzchak. Latuemai. Então, vamos falar, a pessoa bebe água. Faz brachá antes de beber água. Mas tem uma opinião que fala que ele não faz brachá achroná quando ele bebe água, ele não faz boré nefashot. Então seria um exemplo. Pergunta o Rafapa de Mevarecha Maia Latuemai. Rafapa diz que a pessoa faz brachá achroná depois de beber água, faz boré nefashot. Então qual é o caso que a pessoa faz brachá antes e não faz brachá depois? Latuemai mitzvot, a pessoa cumpriu uma mitzvah. A pessoa faz brachá antes de cumprir a mitzvah, não faz brachá depois? Quando o Ibn Arava de Mevar Rebata de Slikot Filayo, Hashem que deixaram o Mitzotav e Tzivado, Lishmor Chukav, Latuemai. Os sábios da terra de Israel costumavam fazer brachá depois de cumprir a mitzvah. Como depois que eles tiravam o Tfilim, eles faziam uma brachá. Lishmor Chukav, que Hashem nos santificou para cumprir as suas leis. Então, conforme os sábios da terra de Israel se faz brachá achroná depois da mitzvah. Então qual é o caso da Mishnah que vai como todos? Então, Latuemai, Latuyerechani. Se trata que a pessoa fez a brachá antes de cheirar algo bom, não faz brachá achroná depois do cheiro. Esse proveito de cheirar é menos considerável do que de comer, por exemplo, ou de outras coisas. Não se faz brachá depois de cheirar. Então esse é o caso. Começamos a dar uma Mishnah. Tinoket shevi ashte searot, ou choletzet ou mityabemet. Voltando ao assunto da maioridade, a partir de que momento o menino ou a menina se tornam maiores de idade? Então fala a Mishnah, se a menina tem 12 anos ou mais e tem dois pelos públicos, dois pelos na parte íntima, ela é maior de idade. Ela já tem ela pode fazer ibum, ela pode fazer halitzá, ou seja, se o marido falece sem filhos, ou ela se casa com o irmão do marido, faz ibum ou faz halitzá, se separa dele. Ou seja, que ela já é maior de idade, então ela já pode fazer o Ibum ou Haritzah. Vechaevet bechol mitzvot amurot batura, e ela está obrigada a todas as mitzvot da Torah. Vechen tinok sheviste searot. Assim também, o menino, que tem mais do que 13 anos e tem dois pelos públicos, ele já é maior de idade, chav bechol mitzvot amurot batura. Veraui liot ben surer more, mishaviste searot, ad sheakiv zakar tachton. Velo elion, ela shedibruch chavim berashonikia. Fala a Mishnah com relação ao Ben Sureiro Moré. Se o menino tem dois pelos públicos, ele já pode se tornar um Ben Sureiro Moré. Uma série de condições. Ele roubou dinheiro do pai para comprar carne e vinho. Ele desobedeceu, etc. Ele já pode chegar na situação do Ben Sureiro Moré a partir disso que ele tenha dois pelos públicos, até que a parte íntima dele seja coberta com pelos. Esse é o período possível de Ben Sureiro Moré. Então, Tinoket shevi ashte searot ena yechola lemaen. Quando o pai casa a filha com alguém, esse casamento é pela Torá. Quando a filha é menor ela é órfã e é menor de idade, e digamos a mãe casa ela com alguém, esse casamento é só rabínico. Como já viu isso? Ela não precisa de get, documento de divórcio para se separar. Ela pode ir para o tribunal, fazer miun, dizer que ela não quer mais estar casada com esse homem. E ela está solteira, não precisa de documento. Então, A menina pode fazer miun até que ela tenha dois pelos públicos. Essa é a opinião de Tanakama. Rebiudá Omer, Anshir Beashahor, e Rebiudá disse que não. Se ela tem dois pelos pequenos, ela pode fazer miun ainda, como a Gemara vai explicar. Se ela tem dois pelos públicos grandes, aí ela não pode mais fazer miun. Fala Gemara, וכיוון נתנן חייבת בכל מצוות האמורות בתורה, או חולצת או מתייבמת, למה לי? A questão é do começo da Mishnah. A Mishnah falou, a menina que tem mais do que 12 anos e tem dois pelos públicos, ela pode fazer ibum ou haritza. A Mishnah fala também, ela está obrigada a todas as mitzvot da Torá. Ela já é maior de idade. Então pergunta, se ela está obrigada a todas as mitzvot da Torá, eu já sei que ela tem a mitzvah de ibum ou haritza. Por que a Mishnah tem que falar isso? Explica, Lepukim de Rabi Yossi. A Mishnah veio discutir com Rabi Yossi. Damar, Ishkatu Paparashá, Avarishá, Ben Dolá, Ben Ktaná. Rabi Yossi discute com a Mishnah. Rabi Yossi diz que a menor de idade, a menina, pode fazer Haritzá. O homem, o Yavam, para fazer Haritzá, tem que ser maior de idade, porque a Torá fala Ish, que se refere a um homem. Mas fala Rabi Yossi, a Torá não fala Ishá, então mesmo a menor de idade pode fazer Haritzá. Por isso a Mishnah veio discutir com o Rabi Yossi e falar que não, a menor de idade não pode fazer nem ibum nem haritzá. Então por isso, depois que ela tem os dois pelos públicos, ela é maior de idade, aí ela pode fazer haritzá. Por isso a Mishnah mencionou para discutir com o Rabi Yossi. Maitama e Shakish. A maioria dos sábios associa entre a lei do homem, do Yavam, e da mulher, a Yavamá, tem que ser maiores de idade. וכיוון נתנה וכן התינוק שהביא שתי שערות חייב בכל המצוות אמורות בתורה למה לי? פרונטה, סי המשנה שעד ג'יסי, המנינה, כתן דויס פלוס פוביקוס, שתה הידאג'י, הם היו ארג'י דאג'י, פרקטין לפעה כתנאי ומנינו, אהובי. וכי תהיה משום דקבאי למידנה וראוי להיות בן סורר ומורה? סיבוס הפורפלה, המשנה מייסורו יסודו מנינו, פרשגן עלי ידו בן סורר ומורה. Para nos ensinar que a lei do Ben Sorir Moré começa quando o menino tem dois pelos públicos até que a parte íntima se cubra com pelos. Então esse é o motivo que a Mishnah quis chegar na lei do Ben Sorir Moré. Eu já sei disso da Mishnah em Sanedrin. Em Matai o Ben Sorir Moré, Mishnah viste sero, etchakiv zakanatachton, veloelion, lachedibru, hamim, brachonekia. Eu já sei disso da Mishnah em Sanedrin. A nossa Mishnah não tem que falar isso. אין הכי נעמי, אלא איידי דפאריש מילי דתינוקת, כמפרש נעמי מילי דתינוק. חשבון דקי אבדאג'י. המשנה לא מביאו פרענא דג'ינובו. המשנה פרעו כזו מינינו ג'יפסאג'י, מבייס כמאיזונה ליד המינינה, פרעו תמיה ליד המינין. קודשו, תינוקת שהביאה. המשנה דפויס סיטה, המחלוקת סובלו מיון. המינין עשתה כזה לקומומים פלאליך הביניקה, עושה כמאים כזו אלה, או ירמיון דאלה. יקסטם אה Até que momento ela pode fazer miun? Ela pode ir no tribunal simplesmente e falar que ela não quer mais estar casada. Então, vimos uma discussão. A primeira opinião é quando ela tem dois pelos públicos, ela não pode mais fazer miun. Se ela quer se separar, ela precisa do documento de divórcio, que já está casada pela Torá. E a Bíblia disse que enquanto os pelos estão pequenos, ela pode fazer miun. Se os pelos cresceram bastante, ela já não pode mais. Amarabi Aval, Amarabi Elazar, Allah Haki Rabiudá. Falou sábio, a lei é como Rabiudá. Mas o modelo Rabiudá, Shimni Valá, Leachar, Shevi, Ashté, Searot, Shuv, Enay, Yohor, Alemayen. Mas falam sábios o seguinte. Se a menina está casada pela lei rabínica, e aí nascem os dois pelos públicos, e ela faz a relação com o marido, agora ela fez a relação depois dos dois pelos, depois que ela se tornou maior de idade, esse casamento se transformou em Deoraita. Já é um casamento pela Torá e ela precisa de Get. Quando o Rebbe Yehuda disse que ela pode fazer miun nesse momento, é se ela não fez a relação depois dos dois pelos. O casamento, então, continua como antes, pela lei rabínica. Mas depois que os pelos crescem bastante, aí o casamento se transforma pela Torá, assim que explica Arbeval. Então, Havroi de Ravkana, Savo Lemeiva, Uvda Kirabiuda, Nefal Gavne Nival. Os companheiros de estudo de Ravkana quiseram fixar ali como Rabiuda e discutir com o que a gente acabou de falar. eles quiseram falar que se ela tem dois pelos pequenos e ela fez a relação, ela pode fazer miúna ainda. Amaleu Rav Kahana, lo kach haya maase, bemito shel Rav Ishmael. Foi Rav Kahana para esses companheiros: vocês não sabem o que aconteceu com a filha de Rav Ishmael? O que aconteceu com ela? Shebat le bet midrash, lemaen, ubnam urkav al ktefa. Então, a filha de Rav Ishmael era uma órfã, o Rav Ishmael já tinha falecido. A mãe dela casou ela com alguém. Ela nasceu para ela os dois pelos, ela fez a relação. E depois ela veio fazer o miun. E ela já tinha um filho com esse homem. E ela veio fazer o miun. Voltou a Yom Uskiru do Varal de Rabi Shmael, de Beit HaMidrash. Não sei o que disse Rabi Shmael, mas nesse dia no Beit HaMidrash mencionaram essa lei de Rabi Shmael. Nesse mesmo dia, a filha de Rabi Shmael veio com esse caso. Riptab e Riak do Lá Beit HaMidrash, os sábios ficaram tristes. Nesse dia, choraram, por quê? Amru Daval chamaram do Tzadik e Kasher Bozaron. Falaram, como pode ser? Rabi Ishmael falou essa lei e hoje a gente mencionou isso de Rabi Ishmael e a filha dele vai sofrer por causa disso. O que aconteceu? Namar Avildá Amar Shmuel Mishum Rabi Ishmael. Fala esse ensinamento de Rabi Ishmael. Beio Nitpassa, Asura. A Nitpassa Muteret. O pastor fala, se a mulher casada traiu o marido, ela está proibida para o marido, está proibida para o boel, com esse homem que ela traiu. Mas se ela foi violentada, ela continua permitida para o marido. Veja que a heret, shafar pishilonit passa muteret. Depois tu fala ri, limitando para a diferença entre esse caso que a gente mencionou e outro caso. Shafar pishilonit, tem um caso de uma mulher casada que trai o marido, mas ela continua permitida para o marido e para o boel. O que significa isso? Vezuzu, Shekidushé, Kidushé Taut. Por exemplo, se a mulher se casa com alguém por engano, digamos que ela achou que esse homem é Cohen, e por isso ela se casou com ele, e descobriu que ele não é Cohen. O casamento foi por engano. Ou no caso de antes, um casamento rabínico. A mãe casou a menina com alguém, o casamento pela lei rabínica. Se essa menina faz a relação com outro homem, mesmo por vontade própria, ela continua permitida para o marido e também para esse homem que ela traiu. Ou seja, que se ela faz miun, se separa do marido, ela pode se casar com esse outro. Shavar Pishabnam Urkava Ktefa Memaed Veolechet La. E Rabi Shmuel falou mais. Mesmo se ela tem dois pelos públicos e fez a relação com o marido, ela pode fazer miun ainda. E pode se casar com outro. Pode ir para o tribunal falar que não quer mais estar casada com esse primeiro. E pode se casar com esse boê. Rabi Shmuel falou isso. Então, o que aconteceu? Veninu vegamru admatei abad memaenet atitavi shte searot. E os sábios, quando mencionaram essa lei de Rabi Shmuel, fizeram uma votação. E fixaram que a lei não é como Rabi Shmuel. Fixaram a lei que se a menina está casada pela lei rabínica, tem dois pelos públicos e depois faz a relação com o marido, ela não pode mais fazer miun, que o casamento se transformou pela Torá. Precisa de get. Então, a filha de Rabi Shmuel estava nessa situação. Conforme o que ele disse, ela pode fazer miun ainda. E os sábios tinham fixado a lei como Rahamim nesse dia. Então, falaram que ela não pode mais fazer miun para se separar do marido. Precisa de get. Então, Rav Kahana mencionou isso para os seus companheiros. Os companheiros de Rav Kahana quiseram falar que mesmo que ela tenha dois pelos públicos e fez a relação, ela pode fazer miuna ainda. E Rav Kahana trouxe esse episódio que a gente falou para dizer que não. Então, para os veloavos, dúvida. Então, os companheiros de Rav Kahana mudaram de opinião. Rebitzag me termina de Rav Hanina, avo dúvida que Rav Yudá vai afagar de Nivala. Conta aqui a Gmará. Rebitzag que os alunos de Rav Hanina fixaram a lei como Rav Yudá. E mesmo que ela fez relação depois dos pelos, disseram que ela pode fazer miuna ainda. Azarav Shaman Baraba Amrakamid Rabbi Yohanan. Foi Rav Shaman Baraba para Rabbi Yohanan, contou isso. Azar Rabbi Yohanan Amrakamid Rabbi Yudá Nesia. Rabbi Yohanan foi contar isso para Rabbi Yudá Nesia, perguntar o que fazer. Shadar Balsav Apkua. Rabbi Yudá Nesia falou que a lei não é assim. Como a gente acabou de ver antes. Se a menina tem dois pelos públicos, fez a relação com o marido, casamento se transforma pela Torá, e ela não pode mais fazer nenhum. Então, Rabi Yehuda Messias mandou os guardas para falarem para essa mulher que o miúm dela não valeu, ela precisa de gueto do marido. Essa mulher que os sábios tinham permitido que ela faça miúm. Amar Afriz Amar Marukva. Falou o sábio. Lo shir be'ashachor mamash. Ela que deixe yush tesearot shokvot benirot. Que mi shir be'ashachor. Alulavam. Quando Rabi Yehuda disse que a mulher pode fazer miúm mesmo depois dos pelos públicos, a Tcherbe Achahor veio dizer que se tem dois pelos grandes, que um pode se dobrar em cima do outro, então ela já não pode mais fazer nenhum. Rava Amar Tesserota Makifot Misafal Farava, se tem dois pelos que chegam de um lado da parte íntima para o outro lado, ou seja, se esse tamanho do pelo chega, pode chegar de um lado para o outro, ela não pode mais fazer nenhum. Amar Abichelbo, Amar Avuna, falou o sábio. Quando a gente fala que tem dois pelos públicos e a mulher é maior de idade, tem que ter que esses dois pelos públicos, eles vêm de um orifício da pele. Dá para ver o orifício da raiz do pelo. Ramalki Amar Avada Barava, Gumot Avapeshen Searot. E falou Rav Malki, o nome de Ravada Barava, se tem dois poros dos pelos, mesmo que não tem pelos, é maior de idade. Se tem esses dois orifícios dos pelos, então você vê que tinha pelos e caíram, mas ela é maior de idade. Amarav Hanina Berid Ravika, Shput, Shvachot, Vigumot, Rav Malki. Falou Hanina, que além desse ensinamento de Gumot, e dois outros ensinamentos, Shpud e Shvachot, quem disse foi Rav Malkio. Blorit Efer Mikle, Begvina Rav Malkia. Esses outros três ensinamentos quem transmitiu foi Rav Malkia. Não vamos entrar, são assuntos diferentes. Rav Papa Amar Matnit e Nomatnit Rav Malkia. Para Rav Papa, os ensinamentos dessas duas listas, que são ensinamentos de uma Mishnah, uma Braita, vem de Rav Malkia. Os ensinamentos que são só da Gemara, não tem Mishnah ou Braita, quem transmitiu foi Rav Malkio. Qual é a diferença entre Rav Hanina e Rav Papa? A única diferença é no caso do Shvachot. É um caso da Mishnah. Então, conforme Rav Papa, Rav Malkio transmitiu, conforme Rav Hanina, Rav Malkio transmitiu. Então, vamos entrar em cada caso. O ponto é que quem transmitiu esse ensinamento de antes, que se tem dois poros dos pelos, mesmo que não tenha pelos, Ramalkio falou que a mulher já é maior de idade, porque tinha pelos de maior de idade e os pelos caíram, mas ela é maior de idade. Amaravashi, Amarli Marzutra. Faravashi, Marzutra me contou, me disse, Kashaba Rabchaya Misura, que Rabi Hanina Misura perguntou, Lo nishta mitana leashmoin al gumot. Perguntou Rabi Hanina Misura, por que as Mishnaot e as Braito não mencionam esse ensinamento de antes? Que se tem dois orifícios de pelos, mesmo que não tenha pelos, já é maior de idade. Então, responde o sábio, Yashmoin al gumot, havamin ad shoshte searot beshte gumot. Fala o sábio, que não. A Mishnah não quis mencionar os dois orifícios, dos dois poros dos pelos, porque eu poderia pensar que a mulher só é maior de idade se os dois pelos vêm de dois poros diferentes. Kamash Malad, afio shtesearot begumah achat. Por isso a gente menciona dois pelos. Para falar que mesmo se os dois pelos vêm de um mesmo poro, ela é maior de idade. A gente não quis mencionar dois poros para que a gente não pense que sempre precisa de dois poros, mesmo que são dois pelos e um poro só, em um orifício só, poderia pensar que ela não é maior de idade. Por isso a Mishnah enfatiza dois pelos, para dizer que mesmo se são dois pelos de um mesmo poro, ela é maior de idade. Então, Miga quer gravar. Será que existe uma situação dessa de dois pelos de um poro só? Aqui, uma traz um passo, em Iov. Asheba Seara Ishufeni Birba Pisihinam Amarava Iov Beseara Hiref Beseara Ishivum. Iov, quando estava sofrendo, ele reclamou com Hashem usando o exemplo de uma tempestade. Quando Hashem respondeu para Yov, respondeu com uma tempestade. Ou seja, Beserah Kiref, Marifanav Ribono Shulam, Shema Ruach Serah Avra Lefanecha, Vinitchalfa Lecha Ben Yov Leoyev. Yov falou para Hashem, talvez tenha alguma tempestade nos céus, e Hashem está atordoado e se confundiu entre Yov e Oyev, o inimigo. Por isso está castigando Yov. Vayar Hashem et Yov, e na Sera, viramos a página, e Hashem respondeu para Yov de dentro de uma tempestade. Vamos ver. Shoteh Shebaolam, Arbenimim Barati, Berojo Shevadam, Olekod Nima Venima, Barati Loguma Bifne Atzma, Shelo Yushtayim Yonkod Meguma Achat. Falou Hashem para Yov. Tolo. Olha quantos cabelos tem na cabeça do ser humano. Cada cabelo vem de um poro diferente. Se nascem dois cabelos de um poro só, isso faz mal para a visão. Então, eu não me confundo em que cresçam dois cabelos de um poro só. Eu vou me confundir entre Yov e Oyev? O ponto aqui é que parece que não nascem dois cabelos de um poro só. E antes foi dito que sim. Na Lokasha. Habegufa Habereja. Responde. Os cabelos da cabeça, cada cabelo nasce de um poro. Já do corpo pode ter dois cabelos de um poro só. A maravilha da Marashmael fala o sábio. Quando a gente fala tem dois pelos na parte íntima, pode ser um pelo de um lado, em cima ou embaixo, de um lado pro, ou e do outro lado, não faz diferença, não tem que estar juntos. Como fala Breita, isso exatamente fala a Breita, Devere Bishimon Menyudá Ishkvaraku, chamar Bishomer Bishimon. Fala essa opinião: que mesmo se a mulher tem um pelo no dedo da mão e um pelo no dedo do pé, o homem, já é maior de idade, porque somente um maior de idade tem pelos nessas partes. Vera Banan, o que Ramin vamos sustentar? Marafrizda Acheyu Shteserod Makomecha. Ramin discutem. Me falam para ter dois pelos de maioridade, tem que ter dois pelos numa mesma área do corpo. Não um pelo de um lado, um pelo do outro. Então, uma machlok. Tandra vai falar breta. Admatai habat memaenet. Digamos, a mãe casou a filha com alguém. O casamento é pela lei rabínica. A gente falou que ela pode fazer mil. Até quando ela pode fazer mil? Ashtavishte serot verebimir. Farimir, até que ela tenha dois pelos públicos. Depois disso, ela não pode mais fazer nenhum. Ribudalmer, Atiribe Ashavor. E Ribudá disse que se tem dois pelos pequenos, ela pode fazer nenhum ainda. Se os pelos estão grandes, não pode mais fazer nenhum. Uns outras opiniões. Ribudalmer, Atitaki Fatara. Ribudalmer disse que os pelos públicos têm que estar em volta do genital. Para não poder mais fazer miun. Ben Shlakot Omer, outra opinião, Achtecharker. Ben Shlakot falou que somente depois que a parte íntima da mulher está coberta de pelos, ela não pode mais fazer miun. Até então ela pode fazer miun. Demar Abishimon, Matzati Hanina Ben Chachinai, Betzidon. Fala Abishimon, ele encontrou Hanina Ben Chachinai em Tzidon. Veamar, Kshatam Agia Etzele Bekiva, Emonlo. Admatai Abad Maenet. Falou Hanina Ben Chachinai para Rabbi Shimon. Quando você visitar Rabbi Akiva, pergunte para ele até que momento a menina pode fazer miun. E meu marech ajtavish teserot. Emonlo, velo ben shlakot teid bemamad kulchem beyavne. Ashtichalkel, velo amartem lo devar. Então falou Hanina Ben Chachinai para Rabbi Shimon. Fala para Rabbi Akiva, até quando a menina pode fazer miun? Se ele te falar até dois pelos públicos, você fala para ele que Ben Shlakot disse na frente de todos os sábios que ela pode fazer miun até que a parte íntima se cobre de pelos. E os sábios não reclamaram, não contradizeram Ben Shlakot. כשבאתי אצל רבי עקיבא, אמר לי, חלקול זה אין לי יודע מה, בין שלקות אין לי מכיר. Quando Rebbe Shimon veio para Rebbe Akiva disse: eu nunca ouvi falar dessa situação do Hilkul, que disse Ben Shlakot. Eu nunca ouvi falar também de Ben Shlakot, eu não sei quem é esse sábio. Até que momento a menina pode fazer miun? Até que nasçam os dois pelos. Fala Mishnah: Shteserot amurot beparam, o benegaim, ve amurot bechol makom. A gente sabe, a vaca vermelha não pode ter dois pelos pretos. Tem a situação dos dois pelos brancos da mancha de lepra. Ou os pelos que a gente viu antes da maioridade. Para os dois pelos serem levados em conta, tem que ser que é possível dobrar a ponta do pelo para encostar na sua raiz. Ou seja, um pelo que tem um certo tamanho. Se é possível segurar o pelo com a unha, é levado em conta. Se é possível cortar o pelo com uma tesoura, então um pouco grande, então o pelo é levado em conta. Se o pelo não é possível cortar com a tesoura, não é levado em conta. Falou sábio Ale, como todas essas opiniões, ou seja, se o pelo chegou em qualquer um desses estágios, é levado em conta. Fala Mishnah. A gente sabe que a mulher tem um calendário, 7 dias de Lidá, depois 11 dias de Zivá. Se a mulher, ela olha para a roupa dela e ela vê uma mancha de sangue, ela não sabe quando o sangue saiu do ventre dela. Tem um problema aqui. Ela não sabe se ela tem empresa de Zivá, se ela precisa de Shivá Nekiim, ela ainda está como Zavá, ou se ela está em pura empresa de Nidá. Ela não sabe o que aconteceu, quando saiu essa mancha. Então isso bagunçou o calendário dela. Então, revisando essas leis. Quando a mulher, na época de Zivá, ela vê 3 dias sangue do corrimento, ela é uma Zavá Gdolá. Precisa de 7 dias limpos, Shivá Nekiim, depois ela traz sacrifícios e ela se purifica. Digamos, a mulher estava vestindo uma roupa na época de Zivá e usou a mesma roupa 3 dias. Depois ela vê uma mancha grande. A mancha equivale a 3 manchas. Pode ser que nesses 3 dias que ela vestiu a roupa, cada dia saiu uma mancha. Então, Faramir, ele é uma zavar dura na dúvida. Pode ser que ela, essa mancha, na verdade são manchas de 3 dias seguidos de Zivá, ele é uma zavar dura na dúvida. Achamim omrim, em bektarim e shumzov. E Achamim discutem com o Rabi Meir, não sei porquê. Mas Achamim, quem é que discute com o Rabi Meir? Bichanina ben Antignus, e a opinião de Bichanina ben Antignus. Detânia fala Breita, Bichanina ben Antignus Omer, para usar. Ktamim, en baem bishum zov. Fala Bichanina ben Antignus, nesse caso, a mulher vestiu uma roupa 3 dias, na época de Zivá, e viu uma mancha depois, uma mancha grande, com 3 manchas, ela não é uma zavagdula. Então, a mulher vai explicar, pode ser que 2 dias de Zivá ela viu sangue, 2 dias não torna uma zavagdula. E o resto do sangue é de um piolho que foi amassado lá. Ou seja, fala Rabi Chaim Antignus, não tem suficiente base para dizer que ele é uma zavagdula. O peamim shaktanim evim lidezivá. Mas fala Rabi Chaim, tem um caso que a mancha sim torna ela uma zavagdula. Deu queitza, por exemplo. Lavsha shlosha halukot, abdukot la. Uma tzalem ketem. Por exemplo, se a mulher, na época de Zivá, ela vestiu uma roupa a cada dia. Em cada roupa, tem uma mancha de sangue. Aí fala Rabi Chaim ben Antignus, provavelmente ela viu uma mancha a cada dia. Então, ela é uma zavá gdolá. Não suspeitamos que uma das manchas é um pior. Ou se ela viu na época de Zivá 2 dias sangue que saiu do corpo dela, e no terceiro dia ela viu uma mancha na roupa. Ela também me veio me desejar. Nesse caso, a gente avalia que ela é uma Zavagdolá, pelo menos a dúvida. Para Bichaim Antigo, se ela vestiu três roupas, uma em cada dia de Zivá, e viu sangue em cada dia, três roupas com três manchas, ela é uma Zavagdolá na dúvida. No caso de eles, ela é uma mancha grande. Então, fora Bichaim, pode ser que dois dias saiu sangue e manchou a roupa, o terceiro dia pode ser que saia um pouco de sangue, o resto do sangue é um piolho, então ela não é uma Zavagdolá, nem mesmo na dúvida. Mas se a situação é pior, se ela teve três roupas com três manchas, uma em cada roupa, ela é uma Zavagdolá na dúvida. Ou se ela viu dois dias sangue saindo do corpo dela, sangue do corrimento, e no terceiro dia viu uma mancha, ela é uma Zavagdolá na dúvida também. Pergunta. Hasta shlosha halukot delav migufa kachazia, chayshina, shteyamim haluk echad ibaia. Pergunta, por que a Rabi Hanina tem que falar esses dois casos? Se ele já falou no primeiro caso, a mulher usou três roupas em três dias diferentes e viu três manchas, ela é uma Zavagdolá na dúvida. Nesse caso, ela não viu o sangue saindo do corpo dela, mesmo assim Rabi Hanina dificulta. É óbvio que no outro caso, que ela viu dois dias sangue saindo e no terceiro dia tem uma mancha na roupa, é claro que ela é uma Zavagdolá na dúvida, porque esse caso é pior do que o primeiro. Por que Rabi Hanina tem que falar o segundo caso? Não há tempo, poderia pensar o seguinte. Kol kei gavna mevia korban veneha. Kamash mala. Ele veio falar uma novidade. Se ele tivesse falado só o primeiro caso, das três roupas com três manchas, eu poderia pensar errado que no segundo caso, ela é uma Zavagdolá com certeza. Seria um caso pior, eu poderia pensar que ela com certeza é uma Zavagdolá. E ela traz os sacrifícios depois, os Kohanim comem, como um Khatat com certeza. Por isso fala Bihar que mesmo no segundo caso é só uma dúvida. E os Kohanim não podem comer o Khatat duvidoso. Talvez é um animal laico. Amarava, Beazahanu Rebihar Benantignus de Rabanã. Farava Rebihar Benantignus venceu o debate contra os sábios. Por quê? A discussão antes era no caso que a mulher vestiu uma roupa só três dias e viu depois uma mancha grande, como três manchas. Farbi Hermandinos, ela não é uma Zavagdolá, nem mesmo na dúvida. Não tem suficiente base para dizer que ela viu sangue três dias. Pode ser que ela viu dois dias sangue só. Então, Farbi Hermandinos venceu o debate. Por quê? Mas na Pachot Mishloshá Grisim, Bemakom Echad, de Lohaishina, Tamrinan, Betriom Echazit. O que acontece se ela vê uma mancha grande, como duas manchas? É não uma Zavagdolá. A gente fala que cada mancha saiu em um dia. São equivalente a duas manchas, por exemplo. Ou duas manchas e meia. Então, a gente pode falar, pode ser que teve dois dias de corrimento. Ela não é uma Zavagdolá. Shlosha grisim b'makom echad namenema tarti upaga migof hachaziti meida chagav zuama damacholetu. Então fala Rava explicando, também no caso de uma mancha grande, como três manchas, fala Bihanina, a mulher não é uma Zavagdolá, nem mesmo na dúvida. Não temos suficiente base para dizer que talvez ela é uma Zavagdolá. Porque se tem uma mancha grande como três manchas, pode ser que ela viu sangue dois dias, e o resto do sangue é um piolho. Verabanan, Chaim discutem, que mandei que ele flugue ve gris veod, lechol yoma lotalena. Fala Chaim que não. Num caso de uma mancha grande como três manchas, não temos certeza que ela é uma Zavagdolá. Mas uma dúvida existe. Pode ser que ela viu sangue três dias. Então, é uma Zavagdolá na dúvida. E fala Bihareb Nantius, não tem base suficiente para isso. Pode ser que ela viu sangue só dois dias. E o resto do sangue é um piolho. Tinham piolhos que morriam nas roupas na época. Bihareb Nantius, Shoshá Grisim Bimakom Echad, Odelo Haishinan, Abe Shoshá Mekomot Haishinan. O que parece daqui? Que Rabi Hanina ben Antinus falou, se é uma mancha grande, como três manchas, ela continua pura. Ou seja, não é uma Zavagdolá. Parece que se são três manchas em lugares diferentes da roupa, ela é uma Zavagdolá. Ou seja, um caso pior do que esse, parece que ela é uma Zavagdolá na dúvida. Assim que parece. Se é uma mancha só, como três manchas, ele facilita. Num caso pior, com três manchas separadas, parece que ele vai dificultar. Hamart, Meshloshá Halukimin, Meshloshá Mekomotlom. Mas pergunta da Breda de antes, quando Rabi Hanina ben Antinus menciona as exceções, Fala que se a mulher vestiu três roupas diferentes em três dias diferentes, aí ela é mais vagadora na dúvida. Parece que se é uma roupa só com três manchas em lugares diferentes, ele vai falar que não, porque pode ser que essas três manchas são de dois dias de Ziva, ou de um dia de Ziva, não de três. Então tem uma diferença entre Rava e o que disse a Braita. Revisando. A Braita falou, se tem uma mancha grande como três manchas, fala de Harina, é não mas na Magdula. Pode ser que esse sangue refere a dois dias de Ziva. Mas se são três dias diferentes que ela usou três roupas e teve três manchas, então com certeza cada mancha refere a um dia. Era uma zavagdura na dúvida. Assim que disse a Braita, Rava disse mais ainda, que mesmo que é uma roupa só, com três manchas nessa roupa, ela usou uma roupa em três dias diferentes e tem três manchas separadas, parece de Rava que conforme Rebi Halina, ela é uma zavagdura na dúvida. Da Breta parece que não. Como é que se explica isso? Alô? Lidivrei de Rabanan que é amado. Responde o seguinte: quando Rava trouxe o diálogo entre Rabi Chaim ben Antinus e Rahamim, Rabi Chaim ben Antinus está dizendo que a opinião de Rahamim não faz sentido. Ele não vem expressar aqui a sua opinião. Então, explicar melhor agora. Lididim, Mishloshah Halukotim, Mishloshah Mekomotlo. Primeiro fala Rabi Chaim. Conforme a minha opinião, se a mulher usou três roupas em três dias e teve três manchas, ela é uma zavagdura na dúvida. Se ela vestiu uma roupa em três dias, ela não é uma zavagdura na dúvida. Porque pode ser que essas três manchas são de dois dias, ou de um dia, e ela não tinha percebido. Ramin discute com Rabi Chaim, falam mesmo uma mancha grande, como três manchas, é suficiente para a gente ter uma dúvida se ela é uma zavagdula ou não. Rabi Chaim veio discutir e falar o seguinte: ela lhe dit com odo limiat, deixa de casar shlosha grisim no makom echad, de amnia treu paga migufa chaziti, veida agav zoam adam achoritum. Aí Rabi Chaim veio até falar: vocês, Chachamim, podem discutir comigo em um caso. Quando tem uma roupa só, que ela usou três dias e teve três manchas. Vocês podem discutir comigo. Mas, num caso de uma mancha só, como três manchas, é uma mancha grande, fala Rabi Chaim, não discutem comigo. Concordem comigo que pode ser que parte da mancha é de dois dias de Ziva e o resto é de sangue de piolho. Por que vocês suspeitam que talvez ela é uma zavagdula? Rabanan, que mandei que ele flugue e begris veod, recolheu uma lotarina. Fala Rabi, não temos certeza que ela é uma zavagdula, mas existe uma dúvida. Uma vez que tem uma mancha como três manchas, pode ser que cada dia saiu a quantia de uma mancha. E ele tem três dias de Ziva. Então existe uma dúvida se ela é uma zavagdula ou não. Na dúvida, ela tem que fazer Shiva Nekim e trazer os sacrifícios na dúvida também. Isso eu falo aqui agora, paramos aqui por hoje. Não perco amanhã, vamos entender melhor esses assuntos com muito mais conceitos interessantes. Eu sou Baruch Adonai Olam, amém e amém.